A Associação Evangelizar é Preciso, desde o início da pandemia, fez uma série de lives. E essas lives já arrecadaram mais de 720 toneladas de alimento entre 2020 e 2022. Em forma de cestas básicas, essas doações foram distribuídas para arquidioceses, pastorais, movimentos da igreja, paróquias pelo Brasil. O objetivo? Ajudar a comunidade. Entre abril e junho deste ano, 22 toneladas foram destinadas à ação social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, às pastorais da criança e da pessoa idosa e também à dimensão sócio-transformadora da Arquidiocese de Curitiba, que atende imigrantes e também promove ações em busca da promoção humana. Paralelamente a tudo isso, o padre Reginaldo Manzotti, que está diretamente ligado à associação, ultrapassou a marca de 500 milhão de visualizações no YouTube. Você, ouvinte da CBN, tem ideia do que é isso? 500 milhão de visualizações? Pois é, o padre, neste canal, criado em 2014, atinge a população de maneira geral, a população brasileira, mundial. São mais de 111 milhões de horas de transmissão, mais de 13 milhões de compartilhamentos e 9 milhões de comentários. É sobre todos esses assuntos que vamos conversar hoje ao vivo com o padre Reginaldo Manzotti, que está aqui nos estúdios da CBN Curitiba. Padre, um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joyce, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, que também escuto e tenho um grande prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Padre, eu citei no início da nossa conversa aqui sobre a questão das lives e esse período da pandemia. Como surgiu, então, esse trabalho? Como foi observar essa necessidade de atuação da maneira pela qual era possível naquele momento, inclusive, atuar?
Joyce, como todos, eu fiquei extremamente surpreso, apreensivo e amedrontado no início. Porque do dia para a noite eu me vi com a igreja vazia, sem fiéis, bancos vazios. E ao mesmo tempo pensando, o que eu vou fazer? Ou me recolho, me escondo? E foi quando eu tomei a decisão, eu vou passar a pandemia sendo esse alimento de fé e de esperança no povo de Deus. E automaticamente os eventos que eu faço todo mês, constantemente, foram encerrados. E aumentou a necessidade de fome, a necessidade de esperança. Foi quando surgiu a ideia. Eu fui um dos primeiros a fazer as lives. E nessas lives colocaram um gesto concreto, que era o quilo de alimento. E deu muito certo. Foram inúmeras as paróquias no Brasil inteiro, porque não foi só para Curitiba, 700 toneladas, mas no Brasil, que foram beneficiadas, tanto com alimento, na época com álcool gel, com máscara, hospitais, eu mesmo levei muitos hospitais de Curitiba e região metropolitana, mandamos para muitos estados, ajudando nesse momento difícil. Mas foi algo que deu tão certo que perdurou. E nós continuamos com as lives agora num novo formato, mas não deixa de ser o embrião da live. Tivemos agora recentemente o Arraiá do Seu Vigário, que também foi uma maravilha, uma benção.
Aliás, sobre isso ainda, padre, como adaptar a esse mundo que foi tão transformado pela pandemia, a questão da evangelização, ao acesso dos fiéis à palavra, enfim, o que mudou na prática também, depois dessa mudança enorme que todos nós, pela qual todos nós passamos e ainda estamos passando, padre?
Olha, houve uma mudança significativa, positiva e negativa. Positiva. Houve um crescimento muito grande nesse processo de digitalização do anúncio da palavra de Deus pelos meios das redes sociais. Isso se percebeu em quase todas as paróquias do Brasil inteiro e no mundo. E isso foi positivo porque foi um choque. Da mesma forma que não se falava tão pouco de Pix. De repente hoje se tornou algo tão comum, de QR Code. Assim também, naquele período, a Obra Evangelizar, TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, as redes sociais que eu usei muito, fez com que a casa se transformasse numa igreja doméstica. Então a pessoa em casa, se guardando, se protegendo e protegendo o outro por causa da Covid, conseguiu rezar, conseguiu fazer um momento de oração, um momento de reflexão. Isso foi muito positivo. Porém, agora nós estamos vivendo um pouco o outro extremo. Se acostumar a ficar em casa. E, de repente, esquece o senso um pouco de comunidade, esse senso de igreja, esse senso de partilha, que a fé se faz de joelho dobrado e de mãos unidas. Então, o perigo de cair um pouco no isolamento. Mas isso eu acho que é uma questão de tempo, é a lei do pêndulo. Ele foi para um extremo, exato, agora tende a voltar num equilíbrio com os pós e os contra que a pandemia nos trouxe.
Tem esse período de acomodação. E assim,
exato,
vai tendo todo esse movimento, Pedro. Mesmo aqui, eu converso com o padre Reginaldo Manzotti, aqui ao vivo na CBN Curitiba. Estamos falando de pandemia e também sobre digitalização, algo que explodiu muito. Verdade. E o senhor já tinha um trabalho muito forte nas redes sociais, independentemente disso. Tanto que o seu canal no YouTube, a gente comentou aqui sobre esse número fantástico que o senhor alcançou. Como foi, primeiro, atingir essa marca, receber aquela plaquinha maravilhosa do YouTube? A pandemia também ajudou a impulsionar esse número, porque resolveu também essa demanda da população em busca de esperança, de uma palavra também?
Eu sempre tive dentro de mim aquilo que o Papa São João Paulo II falava, evangelizar com novo ardor, com novos métodos. Então, e isso me incomodou, eu era padre recém-nascido, tinha ano de 95, e eu ficava, meu Deus, mas eu saí de uma teologia, eu aprendi um monte de coisa, mas eu não aprendi um novo ardor, um novo método. Foi quando me lancei nessa obra de música, rádio, cantar, escrever, que é exatamente ser um Paulo de hoje, de você ser esse missionário inquieto, de uma alma inquieta para atingir a todos. Sem dúvida, foi uma redescoberta. Eu, no começo, Joyce, até falava para a minha equipe, eu não quero entrar nesse negócio de Facebook, eu não quero esse negócio de Instagram, não quero esse negócio. Eu tinha dificuldade, mas depois eu me rendi, porque eu vi que eu atinjo pessoas que, os que mais precisam. Aquela história, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E assim eu acabei quebrando muitas barreiras, atingindo pessoas, como o Papa Francisco diz, é uma igreja em saída. Então você atinge pessoas que você não imagina, que não iriam na igreja, que não iriam num culto, que não iriam numa missa, mas que pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, você chega dentro da casa, às vezes no momento que mais a pessoa precisa. Por isso é um caminho sem volta para mim, pelo contrário, eu só peço a Deus inspiração para sempre inovar, porque a grande arte é de se reinventar e estar sempre trazendo coisas que não são mutáveis, que são os valores evangélicos, com uma roupagem nova, atraente e atrativa.
A questão da música sempre tocou muito as pessoas, sempre serviu muito de inspiração. Talvez naquele momento, dependendo do estágio, né, do cenário que a pessoa, enfim, vive mesmo, houve uma música a toca de uma forma muito singular. E nós estamos acompanhando cada vez mais manifestações, padre, de pessoas que ouvem justamente um trecho de uma música, a música por completo, ou uma manifestação nas redes, e automaticamente isso a toca, que ela até justamente expõe isso. Olha, como isso me tocou. Né? Essa questão também da música hoje, como ela pode ser levada ainda mais para esse propósito? Né? E até o senhor vai fazer no final do mês uma turnê nos Estados Unidos, ou seja, chegar nesse patamar também. A música hoje ocupa que papel em todo esse cenário?
Olha, eu sempre acredito na música. Como a música, ela entra no ser humano e ela percorre caminhos pela musicalidade, pela letra, pelo ritmo, que nenhum outro instrumento faz. E quando eu comecei essa evangelização nos primeiros shows, eu via que eram mais senhorinhas, depois começaram eu brincava, as viúvas de maridos vivos. E de repente começaram a vir os viúvos. Mas hoje, os jovens. Então a música me permite passar por todas as classes sociais e as faixas etárias. Por exemplo, está para ser confirmado, só uma questão por causa de Covid, que é o... Não, agora está certo, é a saída para os Estados Unidos, são vários retiros, mas nós temos um evento que acontece em Fortaleza, o último deu 1,8 milhões de pessoas.
Nossa.
Na praia de Iracema. Agora só está para ser confirmado por uma questão de licenças, mas provavelmente sim. Mas a juventude está em massa. Eu acredito muito na música. Quantas vezes, Joyce, uma pessoa chega para mim e diz, padre, eu estava lá fazendo quimioterapia, eu estava fazendo lá naquela máquina, e eu lembrava aquela música do Senhor. A tempestade vai passar, por sobre as ondas andarei. E ela começa a cantarolar. Quantas vezes eu escutei pessoas partilharem de outras músicas que estavam num momento tão difícil da vida. E aquela música foi a inspiração para que ela vencesse aquela dificuldade. Então, é isso. Evangelizar é preciso. É o meu lema. Porque...
Marcos Aurélio Ramos.
Obrigado, Marcos Aurélio. Obrigado. Me emocionou, viu? Me arrepiou, como diz o povo. Porque é isso. Levar a luz, levar a palavra, levar... As pessoas estão muito carentes, muito sofridas, muito machucadas. E na medida em que nós podemos ser, se não podemos ser a cura, sermos um curativo. Se não um curativo, um band-aid. Mas tudo pela causa do Senhor. Então vamos aliviar sofrimentos, vamos levar esperança e paz. A música tem esse poder.
Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo aqui na CBN Curitiba nesta segunda-feira. Padre, o senhor comentou sobre a juventude. Eu queria agora partir aqui para outro extremo.
Claro.
Para os idosos. Até o Papa instituiu no dia 24 de julho, ou seja, daqui a 20 dias, como o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E o senhor é embaixador da pastoral da pessoa idosa. O que devemos, então, refletir sobre essa faixa etária, essa população neste ano? Porque também os idosos sofreram muito na pandemia, entre outras tantas questões.
Olha, eu fico muito feliz de ter sido lisonjeado embaixador da pessoa idosa, da PPI. E só te dizendo, Joyce, você sabia que o Papa reconhece que o trabalho mais eficaz, robusto e estruturado que existe no mundo com a pastoral da pessoa idosa é no Brasil. E por isso que os da PPI, Dom Peruso, Irmã Tortelli, foram chamados em Roma para contar a nossa experiência. E é o segundo ano, porque não existia o Dia Mundial do Idoso e dos Avós, que era o dia de São Joaquim Santana. Mas o que falar para eles? Vou usar a palavra do Papa agora, que ele escreveu para esse dia agora de julho. Ser idoso é uma bênção. Olhar para as cãs, os cabelos brancos, é uma dádiva divina. E que toda vez que um jovem perder a esperança, olhe para os idosos. E toda hora que o idoso se sentir cansado, olhe para os jovens. Na troca de olhares de idosos e jovens, se encontrarão o equilíbrio de uma vida plena. Tem que olhar. A juventude é uma bênção. Ser idoso, uma bênção ainda maior. Felizes somos nós se vamos envelhecer. Eu até brinco. É. Aprenda a envelhecer. Por favor, aprenda que as manias, elas crescem, mas não deixa a rabugice crescer. As limitações aumentam, mas não deixe a alma enrudecer. E com isso, que você tenha uma alma leve, que você não tenha tantos reflexos, mas você tenha um coração disposto a amar, a acolher e fazer o bem.
Padre, só posso agradecer a sua participação. Imagina, hoje por aqui, nos trazendo já reflexão, início de semana, e já começamos com o pé direito.
Que todo maravilha!
Mundo refletindo muito bem para o restante de semana, para o restante do ano. Afinal, já cumprimos metade do ano, padre.
Verdade.
Ou seja, a gente já tem esse restante do ano para pensar, para refletir, para cumprir também, da melhor forma possível. Padre, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença por aqui.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Amarildo. Obrigado a toda a equipe. É sempre um prazer. E estamos juntos, porque é com parcerias, é dando as mãos que nós conseguimos mudar a nossa vida, mudar a nossa família, mudar o Brasil. Que Deus abençoe a todos. Um prazer estar na CBN.
Obrigada. Padre Reginaldo Manzotti conversou com você, ouvinte da CBN, neste início de semana. E daqui a pouquinho a entrevista completa à sua disposição no cbncuritiba.com.br. Agora 2 horas e 47 minutos.